Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à teleconferência da ISA-CETEP, que apresentará os resultados do quarto trimestre de 2018 e do ano de 2018. Informamos que este evento está sendo gravado e todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes. Mais tarde, será aberta a sessão de perguntas e respostas, quando serão dadas as instruções para os senhores participarem. Caso seja necessária ajuda de um operador durante a teleconferência, basta teclar asterisco zero. O áudio e os slides dessa teleconferência estão sendo apresentados simultaneamente na internet no endereço www.isacetep.com.br/ri. Neste endereço, encontra-se também a respectiva apresentação para acompanhamento e download. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante este evento relativas às perspectivas de negócios da ISA-CETEP, projeções, metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Elas envolvem riscos e incertezas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da ISA-CETEP e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações. Sendo assim, gostaria de passar a palavra ao Sr. Reinaldo Pazanese, que iniciará a apresentação. Por favor, Sr. Reinaldo, pode prosseguir.
Bom dia, muito bom dia a todos. Muito obrigado aí pela participação na nossa teleconferência de resultados do quarto tri e, na verdade, do ano. Mais um ano espetacular, talvez o melhor ano da nossa história. Acho que é um ano que tem recorde de resultados financeiros e recorde de resultados operacionais, que um pouco demonstram aí o sucesso da nossa estratégia. E é exatamente isso que a gente vai ver daqui a pouco, quando o Pepe comentar um pouco mais os números, mas eu queria destacar aqui algumas das nossas grandes conquistas. A primeira é um recorde de EBITDA, né? Na verdade é o maior EBITDA da história da companhia, depois aí da gente ter um ano cheio de receita de RBSE. Também é recorde em termos de distribuição de pagamento de proventos, né? Seja dividendos, seja JCP. A gente distribuiu quase 2 bilhões e 100 em proventos, em termos de ação aí, mais ou menos R$12 em termos de proventos para as ações, dá um payout espetacular. E acho que vale comentar o retorno do pagamento do JCP, que também tem um impacto muito positivo do ponto de vista fiscal para a companhia. Né? E além desse recorde de distribuição de proventos, a gente também teve a cotação máxima histórica da ação. Então, a ação também bateu R$ 75 em 2012. Hoje, inclusive, já está acima, mas quando a gente olha o resultado do ano, a gente tem a máxima histórica da ação. Então, a gente tem máxima histórica da ação, máximo valor de dividendo, máximo EBITDA. É difícil a gente imaginar um ano melhor do ponto de vista financeiro. E também temos um recorde em termos de captações e a emissão mais barata do ano de debêntures de infraestrutura. Então, para nós também mostra aí a capacidade que a gente tem de alavancar o crescimento de uma forma muito competitiva. Nós tivemos aí 620 milhões de debêntures que nós captamos no ano passado, que ainda teve o selo verde junto da debênture e foi a debênture com menor custo de captação do mercado no ano passado. Acho que esse é um resumo aí dos resultados financeiros. A mesma coisa aconteceu nos resultados operacionais. Então, a gente também tem o melhor índice de energia não suprida, que é um índice da qualidade da prestação de serviço. A gente está 10 a menos 6, os números assim são absolutamente espetaculares, é o melhor índice da nossa história. E também foi o menor índice de parcela variável, de indisponibilidade. Então, não é o menor valor em termos absolutos, mas como percentual da receita, é a menor parcela variável da história da companhia, A gente lembra que é uma parcela variável que está abaixo de empresas muito novas, né? Empresas licitadas. Né? A gente, a despeito de ter um parque que é um parque com uma idade bastante grande, a gente tem uma parcela variável que é inferior à de empresas que foram aí entrar em operação recentemente. A gente também teve um recorde de receita oriunda de reforço. Né? A gente energizou quase mais de 80 milhões de reforços no ano de 2018, também recorde, a gente nunca tinha conseguido energizar tantos projetos. A gente alcançou o nível 3 em gestão de ativos, que é um nível de maturidade muito espetacular do ponto de vista da forma como a gente acompanha a qualidade dos nossos ativos. E para coroar, né, e aqui eu faço uma saudação a todos os colaboradores da companhia, a gente teve o melhor resultado da pesquisa de clima em 2018. É o melhor resultado do grupo, é o melhor resultado da história da companhia e é o melhor resultado das empresas avaliadas pela Korn Ferry. Então, nós tivemos o melhor resultado de pesquisa de clima do Brasil em 2018, da pesquisa de clima realizada pela Korn Ferry. Além de alguns outros reconhecimentos, e aqui, como a gente está falando de demonstrações financeiras, eu não posso deixar de destacar que a gente ganhou o troféu Transparência ANEFAC, né, que demonstra a excelência das nossas demonstrações financeiras. Ganhamos aí alguns prêmios em termos de inovação, de estar reconhecido como empresa mais engajada. Ganhamos também prêmio na área de gestão de ativos, fomos finalistas no Institute of Asset Management em Londres. Estamos aí pelo terceiro ano consecutivo no Great Place to Work. Melhoramos também o GRI, né, a nossa melhor pontuação das empresas do setor elétrico. Eu vou destacar também alguns outros pontos. Assim, tivemos êxito em leilões, no leilão de junho de 2018, com um acréscimo aí de mais 48 milhões na RAP. Finalizamos a compra da IESUL. No ponto de vista do relacionamento com as subsidiárias, também avançamos do ponto de vista de que integramos todas as subsidiárias aqui dentro da CETEP, e a CETEP presta serviço. Acho que foram resultados todos muito positivos. Talvez o que a gente tenha de desafios para esse ano são basicamente os temas aí da revisão tarifária. Né? Então, esse ano tem revisão tarifária da operação de manutenção, revisão do banco de preços e, portanto, da base de remuneração regulatória e revisão da UOC. Eu diria que esses são os nossos três grandes desafios o ano de 2019, bem como a solução do tema RBSE, né, ainda da pendência judicial que nós temos com o CAE no RBSE, e seguir a nossa trajetória de crescimento. Também eu pego aqui, vai comentar, a gente está indo bastante bem nos leilões que nós conquistamos e bastante adiantado em relação, obviamente em relação ao plano de negócio da ANEEL, né, mas muito avançado, inclusive, em relação ao nosso plano de negócio. Então, a gente está bastante confiante de poder continuar entregando valor nos leilões que nós conquistamos, entregando valor, participando de futuros leilões, mantendo sempre a nossa disciplina financeira, e entregando valor com uma gestão cada vez mais otimizada, seja em termos de eficiência operacional, seja também no próprio crescimento via reforços e melhorias que também entendemos, temos capacidade de agregar bastante valor para os acionistas. Então, esquece o que eu queria comentar de início. Estamos aqui muito felizes com os resultados desse ano e otimistas para 2019. Passo aqui a palavra ao PEC, depois a gente está aberto para as perguntas. Muito obrigado.
Obrigado, Rinaldo. Bom dia a todos. Realmente, agora a gente vai procurar dar um pouquinho mais de detalhe desse ano, uma excelente, né, que a ISA-CETEP teve, o ano de 2018, como você destacou nos vários aspectos. E começando aqui na apresentação, a gente sempre destaca, né, os pontos principais nas diferentes vertentes aqui, como a gente olha a companhia. Então, no financeiro, na forte geração de caixa, com recebimento de 1,8 bilhões de RBSE, que contribuiu bastante para essa forte geração de caixa do ano. Receita líquida de 2,8 bilhões, com margem de 89%, lucro líquido de 1,3% no regulatório. Em operações, excelência na operação, como você mencionou, qualidade e segurança, o índice de energia não sofrida é o melhor dos últimos 15 anos, atingindo o nível de 0,000303, ou seja, um nível baixíssimo de não suprimento. Em termos de crescimento, estamos bem, fizemos a captação, estamos com os projetos em andamento. Mais para frente eu vou falar um pouco da perspectiva de energização dos projetos. E aqui a gente teve os investimentos, né, em realização de reforços e melhorias de 144 milhões, 245 milhões nas subsidiárias pré-operacionais durante o ano, e o aumento nos investimentos com o início das obras de alguns projetos em linha com o cronograma desafiador. Então, esse ano a gente já deve ter, o ano de 2019 já deve trazer parte desse esforço dos leilões já se traduzindo em resultados operacionais. Em termos de revisão, você comentou da importância que tem nesse ano e existe uma expectativa, né, de decisão que virá por parte da ANEEL, com as indicações, né, de redução de 17% do custo de ON para a ISACTEC, versus a proposta de menos 19%. Hoje é o que temos na mesa e continuamos discutindo sobre melhorias nessa posição, e também a definição da metodologia para cálculo da UOC, e com o banco de preços da ANEEL tendo sido aprovado em fevereiro. Então, acho que esses são pontos aí que vão fazer com que tenha essa evolução na revisão tarifária que deve estar sendo praticada a partir de julho de 2019. Em termos de proventos, né, só reforçando a distribuição de 2 bilhões em proventos, em dividendos, em JCP, representando R$ 12,00 por ação, com payout regulatório de 154% e FRS de 105%. Bom, a partir do próximo slide, a gente começa a detalhar um pouco o nosso resultado. E no primeiro, no próximo slide, que é o slide número 4, nós mostramos aqui, né, a receita líquida consolidada regulatória com crescimento de 56%, que teve a participação do RBSE em 12 meses. Tivemos um ano cheio, né, de RBSE contra 6 meses somente no ano de 2017. E no trimestre a gente teve quase que uma estabilidade aí em função do calendário também de pagamento de RBSE, que teve essa variação, além de aplicação de PA também. No próximo slide nós mostramos as despesas, né, custos e despesas consolidados, onde a gente vê no trimestre um crescimento de 16%, no ano um crescimento de 8%. Agora isso aqui está impactado por um menor nível de capitalização em alguns projetos, ou seja, o custo da companhia acaba sendo o mesmo, só que parte disso acaba sendo levado para o resultado, e com isso a gente mostra essa despesa um pouco maior, além do acordo coletivo que nós tivemos. E também o outro item que impactou foi, em função da situação tributária da companhia, do lucro da companhia, teve uma canalização de projetos com incentivo fiscal. Então, isso também acaba sendo reconhecido como despesa, fazendo aumentar o valor que nós estamos mostrando aqui de custos e despesas consolidados. Mas, destacando que naqueles itens controláveis e tirando esses ajustes extraordinários, nós estamos muito próximos dos índices de inflação. Passando para o próximo slide, de número 6, a gente mostra aqui a equivalência patrimonial, onde nós tivemos no Emadeira essa variação de 12 para 33, e tivemos em Garanhuns de 8 para 14, e que são resultado também de ajuste que a gente fez na recuperação de crédito de imposto de renda, no caso do Madeira, e no caso de Garanhuns nós tivemos com a revisão tarifária com efeito negativo em 2017, agora já tendo uma recuperação. Então, com isso, nós tivemos um crescimento aí de 156% no resultado da equivalência regulatória para o ano de 2018. O próximo slide, ele mostra aí o EBITDA ajustado consolidado, onde a gente mostra pelo critério CVM e nós mostramos também, como a gente denomina aqui de EBITDA ajustado, que é sem equivalência, voltando com o EBITDA cheio, com a participação da CETEP e também com a participação na receita para fazer a proporção. E com isso a gente observa um crescimento aí da margem de EBITDA de 74% para 81% em função das melhoras de receita que eu mencionei e dos custos e do controle dos custos exercidos. Então, com isso, a gente teve aí esse crescimento de 7 pontos percentuais na margem do EBITDA ajustado do ano de 2017 para o ano de 2018. O próximo slide, ele mostra o resultado financeiro consolidado, e aqui a gente começa a ver um pouco o efeito dessa nossa estratégia de crescimento, e você acaba tendo também a percepção de que o maior nível de endividamento que a empresa está atingindo, que é totalmente confortável e compatível com esse perfil de crescimento que nós temos, e está fazendo com que a gente tenha um maior endividamento, por isso você observa um aumento, né, na despesa financeira líquida, e há um descasamento com a parte de receitas, como as emissões elas acontecem, né, num bloco até por conta de eficientização, e parte disso fica no caixa, a gente acabou também tendo um ano com uma receita financeira maior do que a do ano anterior. Então tivemos esses dois efeitos e no líquido nós tivemos esse crescimento aí de 66 milhões de 242, com o caixa final de 698 milhões. Então isso reflete um pouco a situação do nosso endividamento e do resultado financeiro da companhia. O próximo slide, ele reflete, né, de uma forma numérica aí, tudo o que foi feito, né, nesses outros itens anteriormente descritos. E aqui a gente vê um aumento do lucro líquido no trimestre e no ano, sendo que aqui a gente tem, fora a questão do RBSE, também a utilização do JCP proporcionou uma economia tributária que acaba sendo refletida no lucro líquido. E não está aqui no regulatório, mas nos números de FRS, eu gostaria de destacar a adoção do CPC 47, que trouxe 289 milhões de receita antes do imposto de renda para o ano, e há também a aplicação do IPCA no ciclo tarifário, que é uma coisa que também foi feita, mas isso são números IFRS que a gente acaba não vendo aqui, mas achei importante destacar que ajudou a compor o resultado final da companhia. O próximo slide, ele mostra o fluxo de caixa, e aqui eu destaco, além do recebimento de RAP, onde nós temos 1,8 bi de recebimento de RBSE, os esforços de investimentos, né, onde foram feitos nas empresas controladas em conjunto, onde toda essa captação que foi feita, nós estamos seguindo em frente com os investimentos. Então, com isso, a gente tende a ver um aumento da aplicação dos recursos em investimentos em aportes. Aqui nós estamos mostrando 388 milhões no ano de 2018 como resultado total do período. E voltando a destacar os proventos pagos, né, em dividendos em JCP de 2 bilhões e 64 milhões, que fez com toda essa posição se fechasse em 698 milhões no final do ano de caixa. O próximo slide, de número 11, a gente mostra o endividamento consolidado da companhia, onde a gente também observa esse crescimento, e aqui a gente observa um crescimento de disponibilidades, né, da IVA CETEP, de 402 para 467, disponibilidade das controladas em conjunto, de 215 para 231, mas também temos a dívida bruta aumentando em função desse esforço nosso de captar os recursos, aproveitando boas oportunidades do mercado para fazer frente ao programa de investimentos que nós temos colocado. Então, com isso, nós tivemos um aumento no endividamento, na dívida líquida consolidada de aproximadamente R$1 bilhão, mas outra vez, plenamente compatível com a capacidade de contratação da companhia para fazer frente aos investimentos que a gente espera ter uma rentabilidade bastante adequada. E lembrando que o custo médio nosso da dívida está em 7,9% no final do período. Lembrando também que todos os covenants estão sendo cumpridos, ou seja, não temos nenhum problema com relação a esse item contratual. O próximo slide ele mostra a diferença que se tem do FRS com a adoção do FRS 915, onde nós tivemos um efeito na coluna central do slide, a gente mostra esse efeito de 189 milhões, como sendo o resultado da adoção do CPC 47, que ele, na verdade, detalha, né, FRS 915 para efeitos locais, onde nós tivemos os ativos financeiros reclassificados para ativo contratual e onde, agora, acho que uma coisa importante para mencionar é que a partir da adoção desse CPC ou desses FRS, sempre que nós tivermos energizações de ativos, sempre que a gente apurar custos menores do que aquele que a gente estimava no caso base, isso vai passar como resultado adicional, no caso uma receita adicional, e o inverso, quando você tiver um projeto que eventualmente tem um custo superior, ele vai ser claramente identificado e demonstrado através do demonstrativo de resultado no IFRS. Então, esse é um ponto também importante para a gente mencionar e que traduz um pouco como que vai ser a nossa vida a partir da adoção desse CPC 47 e 48. O próximo slide, nós mostramos aí os projetos, a gente tem mostrado as fotos, a gente vê fotos bem diferentes, aí mostrando a evolução que a gente tem tido de trimestre a trimestre, onde nós temos 93% das contratações dos 10 projetos em execução, 40% de obras realizadas nos 4 projetos que estão também em construção, 35% de projetos já com LI emitida e 27% da RAP total de todos os leilões já estão em construção. Com isso, a gente espera que os empreendimentos Itaquerê, Itapura, Tibagi e Itaúnas entrem em fase operacional ainda do ano de 2019, contribuindo para o resultado da companhia e lembrando que também teremos esse ajuste com relação à expectativa de caso inicial contra os custos que nós vamos apresentar para esses projetos. O último slide, nós mostramos aqui o retorno para os acionistas, o Reinaldo já destacou, mas lembrando aqui que nós tivemos um yield dos proventos de 17%, um crescimento no TRPL4 de 24% no ano. E aqui eu chamo a atenção também a proposta de split que foi feita para ser deliberada em Assembleia no dia 4 de abril, na proporção de 1 para 4, com o objetivo também de aumento de liquidez, que a gente entende que isso também faz com que a TRPL4 fique ainda mais atrativa fora os atributos do negócio, também essa questão do valor de negociação também deve facilitar um pouco e aumentar a liquidez. Então, esses eram os pontos que a gente gostaria de destacar outra vez nesse ano sensacional que a gente teve, né, que a gente está muito feliz e agradece a todos, né, Reinaldo, a gente nos coloca à disposição para eventuais perguntas que vocês têm. Muito obrigado.
Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digite asterisco 1. Para retirar a pergunta da lista, digite asterisco 2. Novamente, lembramos que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Senhoras e senhores, lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Não havendo perguntas, eu gostaria de passar a palavra ao senhor Reinaldo para as considerações finais.
Eu queria só agradecer aqui a presença de todo mundo e desejar a todos um ótimo carnaval, né? Um grande abraço a todos. Tchau.
A teleconferência da ISA CETEP está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia. Obrigada.